Agora nós vamos falar de indústria, mercado de trabalho, conhecimento técnico, enfim, todo esse apanhado de pontos e assuntos a partir das instituições também que oferecem essa profissionalização, que oferecem oportunidades, que oferecem cursos profissionalizantes, a partir de grandes protagonistas que temos aqui no estado do Paraná, dentro do sistema FIEP. Mas hoje especificamente nós vamos falar do IEL. O Instituto Evaldo Lodi, que atua desde a década de 60 nessa formação, nesse conhecimento, proporcionando conhecimento a partir também da industrialização e mercado de trabalho. Para falar sobre a importância do IEL e também o envolvimento do IEL em outras iniciativas aqui relacionadas à indústria e ao comércio, recebemos aqui nos estúdios da CBN com muita satisfação o Dilson Ledur, que é o gerente SESI, SENAI e também do IEL. Dilson, bem-vindo à CBN, bom dia.
Letícia, bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui na CBN para poder falar um pouquinho sobre o IEL, né, que é uma entidade que, como você disse, já está aí há mais de 5 décadas, né, fazendo a integração entre jovens talentos e a nossa indústria, né, que eu acho que é o grande objetivo da nossa entidade nesse momento.
Então vamos começar fazendo essa contextualização histórica, Dilson, do que é o IEL, como ele se organiza e quais são as atividades que o IEL desempenha.
Com certeza, Marcelo. Eu acho que não tem como a gente falar do IEL sem falar da Federação das Indústrias e também da CNI, da Confederação Nacional das Indústrias, né? Porque foi aí que tudo começou. Começou lá com o nosso fundador, né, da CNI, em 1940, né, do Evaldo Lodi, que foi o grande precursor dessa missão toda aí, né? Então ele foi fez uma parceria muito grande com o governo na época, montamos aí o SESI e o SENAI, que são hoje os primos mais antigos do IEL, vamos dizer assim, mas são parte da mesma entidade, né? Então, o SENAI buscando fazer a formação profissional, o SESI buscando fazer todo o amparo da área da saúde e segurança dos trabalhadores, né? E aí vem o IEL para fazer um complemento que é aproximar o jovem talento da indústria, né? Trazer esse jovem que ainda não está no mercado de trabalho para dentro de uma realidade, né, que possa contribuir também para o nosso desenvolvimento industrial.
Letícia também aqui conosco no estúdio. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Dilson. Bom dia aos ouvintes da CBN. Dilson, nós estávamos conversando no bastidor e me chamou a atenção que a necessidade do Evaldo lá na década de 50, quando ele lança esse, na década de 60, quando ele lança essa proposta, foi em virtude de uma necessidade que permanecerá nos dias de hoje, que é a necessidade de uma mão de obra qualificada.
Com certeza, é um tema bastante atual, né, nos dias de hoje, mas que já foi levantado essa necessidade lá na década de 40, pela falta de trabalhadores qualificados que a nossa indústria demandava. Então, a criação do SESI e do SENAI nessa época foi justamente para atender essa demanda, né, de trabalhadores qualificados, para atender a nossa indústria que vem tendo uma necessidade constante de pessoas cada vez mais qualificadas às necessidades que vêm sendo demandadas aí pelo nosso mercado, pela competitividade, pela qualidade dos nossos produtos, né? E o IEL vem complementar essa formação, porque eu digo, o jovem tem um papel muito importante nisso, né? Porque a gente tem que mostrar-se a realidade da indústria, do mercado de trabalho para eles o quanto mais cedo possível, para que eles possam se integrar a isso e ter um plano de carreira, né? Pensar numa formação profissional, numa continuidade para o seu desenvolvimento, para a sua capacitação, para que ele possa chegar na indústria qualificado e preparado para os desafios que a gente tem hoje.
Muitos desses serviços que são oferecidos, eles são oferecidos sem custo algum. Fala para gente como vem, de onde vem essa verba, os recursos para o IEL?
O IEL, ele existe. Faz a prestação de alguns serviços para a comunidade, para a indústria de forma gratuita, alguns para as indústrias, alguma integração existe sim, um percentual de receita nisso, mas o maior provedor são as instituições do SESI e do SENAI, onde existe uma contribuição compulsória que mantém essas entidades, né, que é pago pelas indústrias, para manter as entidades que são ligadas à Federação das Indústrias e à Confederação Nacional das Indústrias. Então, nós temos sim uma missão de estar fazendo essa prestação de serviços gratuitos para a comunidade, com algumas linhas de prestação de serviços, né? Para atender essas necessidades específicas das indústrias.
Quando nós entramos ali no site da IEL, nós observamos que existem muitas oportunidades, inclusive de bolsas para mestres e doutores. Achei muito interessante e muitos dos nossos ouvintes têm essa qualificação. Eu gostaria que você explicasse melhor como isso funciona.
Um dos projetos do IEL é o que nós chamamos de Inova Talentos. Então, o IEL lança um edital anualmente, onde são captados projetos de desenvolvimento de indústrias. Então, a indústria, o processo todo começa com a indústria capacitando se inscrevendo nesse edital, levando a sua necessidade, qual é a sua proposta de desenvolvimento. O IEL faz uma análise disso, como é um edital, então passa por uma equipe avaliadora. Tendo sucesso, esse projeto ele é selecionado, e aí o IEL parte em busca de pesquisadores para desenvolver esse projeto dentro das indústrias.
Puxa, que bacana. Não é uma contratação, então.
Não, é uma espécie de contratação por um período determinado, onde esse bolsista vai ser contratado, vamos dizer assim, por um período específico de até 2 anos, 3 anos, para o desenvolvimento desse projeto. Então a etapa seguinte seria a contratação desse bolsista pelo IEL, que vai estar desenvolvendo o projeto dentro da indústria com o acompanhamento do IEL.
E são geralmente projetos inovadores, eu imagino.
Com certeza. Para ser credenciado nesse edital do IEL, ele tem que ter um diferencial de inovação, de melhoria de qualidade, de melhoria de produtividade. Inovador realmente para poder ser acolhido dentro desse edital do IEL.
Você teria um exemplo ou até uma quantidade de quanto vocês já têm conseguido colocar através desse projeto?
Olha, eu não tenho os números exatos, mas para esse ano nós temos em torno de 80 a 100 vagas disponíveis para serem captados com esses editais do IEL. Então já foi lançada a primeira edição, já estamos em meados aí para lançar o segundo edital, né? Então as indústrias que têm interesse é só entrar lá no site do IEL, ver quais são os requisitos, né, e inscrever o seu projeto, que com certeza esse bolsista, parte desses custos são arcados pelo IEL, parte por recursos que são captados. Então, para a indústria, isso é uma possibilidade de realmente tirar do papel algum projeto de desenvolvimento que ela tenha e colocar isso em prática.
Muito interessante. Quem nos ouve, tanto empresários quanto possíveis bolsistas, eles encontram essas informações em qual endereço?
No site do IEL, iel.org.br. Então temos lá as informações para a inscrição dessas pessoas nesse edital, assim como nos outros produtos do IEL também.
Tem um prazo? Estamos com o edital aberto?
Estamos para lançar a segunda edição, né? Então o edital ele fica aberto por bastante tempo, né, com algumas etapas. Então, se encerra um ciclo, nós selecionamos os projetos que estão inscritos e, na sequência, abrimos um outro ciclo para oportunizar as pessoas que não tiveram prazo ou que não têm esse projeto ainda bem estruturado para fazer a inscrição no edital.
Dilson, nos dê mais detalhes sobre o que é o Prêmio IEL de Talentos.
O Prêmio IEL de Talentos busca justamente essa reconhecimento desses projetos que são desenvolvidos nesses editais. Então, todos esses projetos que são desenvolvidos passam, após a análise deles, após a elaboração, eles passam por uma análise para ver qual foi o nível de inovação desses projetos, a abrangência dele, e aí existe uma premiação para esses jovens talentos aí.
E a premiação se divide em nível regional e até nacional depois,
isso,
não é?
Existe uma etapa estadual e depois ele é classificado também para uma etapa nacional.
Disso eu também observei que vocês estão não só olhando para aquele mestre, doutor que já está teoricamente assim pronto na sua formação, mas para aqueles que ainda estão no processo de formação, que são os estagiários. E eu queria que você também desse mais informações sobre o programa de desenvolvimento para estagiários do IEL.
Esse é um projeto novo que o IEL está lançando, né? Onde a gente busca desenvolver os estagiários para as oportunidades que existem hoje no mercado de trabalho, porque a A integração de estagiários já é um projeto bastante antigo, tanto de estagiário quanto aprendizes que o IEL pratica, né? Mas a gente percebeu que o estagiário tem algumas dificuldades quando se fala de adaptação ao mercado de trabalho, de integração, de relacionamento, de autodesenvolvimento. Então, nós temos montado algumas trilhas de capacitação para esses estagiários. Então, como se relacionar num ambiente de trabalho? Como se manter empregado? Como conseguir uma oportunidade de emprego? Desde parte lá do básico, da elaboração de currículo, né? De desenvolvimento de competências que a gente chama hoje de soft skills, né? Que são justamente as de gestão, segurança do trabalho, relacionamento. Então, são trilhas de formação que são ofertadas aos estagiários para que eles possam desenvolver durante o período de estágio, para que ao final desse período eles estejam realmente preparados para serem absorvidos pelas empresas onde eles estão trabalhando.
Diante desse contexto, como que o IEL avalia a empregabilidade no setor industrial, levando em conta principalmente que o estado do Paraná vem alcançando posições muito interessantes nesse processo de industrialização? As indústrias aqui no estado têm expandido e muito.
Veja, Marcelo e Letícia, essa questão da empregabilidade na indústria é um tema que tem sido recorrente, né? A FIEP tem desenvolvido no estado do Paraná o Fórum da Indústria, que acontece em várias regiões do estado. E na primeira rodada foram trabalhados os temas levantados junto à comunidade industrial, quais são os temas que mais impedem ou atrapalham o desenvolvimento da indústria hoje no estado do Paraná. E o tema mais recorrente, o que mais aparece, é a empregabilidade. Então, nós temos sim uma necessidade muito grande, temos uma oferta muito grande, mas não é só a falta de trabalhadores qualificados. Quando fala em empregabilidade, a gente pensa muito em conseguir sim trabalhadores qualificados, mas também de manter eles dentro desse local de trabalho, porque há uma rotatividade muito grande. Então, falando em empregabilidade, é conseguir trabalhadores em número suficiente, qualificar e manter eles, reter eles dentro do ambiente de trabalho. Então é um tema que vem sendo trabalhado bastante pela federação, não só pelo IEL, que vem com essas ações de ir para dentro dos cursos de aprendizagem, de curso técnico, de cursos do ensino médio, na rede pública, inclusive, para tentar conscientizar os nossos jovens para esse mercado de trabalho hoje, que existe um mercado de trabalho muito grande, que é atrativo, mas eles estão um pouco distante ainda dessa realidade. Então, a gente está tentando, através do IEL, de alguns programas que a gente tem, aproximar, né? Que é a missão do IEL desde o início, como a gente já falou, é aproximar os estudantes da realidade da nossa indústria, principalmente hoje.
Isso que você traz da rotatividade é algo muito interessante, porque na nossa convivência, no dia a dia, a gente ouve a mesma queixa. Seja no pequeno negócio, no médio, numa grande indústria, há necessidade de que as pessoas elas não estão conseguindo se adaptar a culturas organizacionais, a regras, a ter comportamentos saudáveis, relacionamentos em grupo. E realmente a necessidade da formação comportamental para um comportamento de uma cultura organizacional.
Exatamente, eu acho que as empresas perceberam esse gap e estão investindo hoje, né, na retenção dos talentos, porque o jovem hoje ele muda de emprego com muita facilidade, né? Questões tecnológicas, questões de oferta, que realmente a gente está num momento em que existem muitas ofertas de trabalho aqui na nossa região, principalmente, né? Então eles estão com essa ambição de conseguir uma colocação melhor, mas sem pensar muito nessa preparação básica que eles têm que ter, que não é só a formação técnica. A formação técnica é importante? Sim, é muito importante. Mas a formação comportamental, relacional, hoje, é o que realmente tem feito essa diferença quando a gente fala em turnover, em rotatividade de trabalhadores nas empresas. Então, é uma preocupação bem recorrente essa, que faz parte do nosso programa também.
O Marcelo e aqui nos nossos microfones da CBN, a gente sempre tem divulgado a quantidade de vagas, né, Marcelo? A demanda da Agência do Trabalhador, sempre em busca e, inclusive, vamos falar um pouco agora da iniciativa aí do sistema FIEP, que é a questão do Feirão Emprega Indústria.
Não à toa você mencionou há pouco a questão da quantidade de vagas de trabalho à disposição. Toda semana, inclusive Cascavel quase que lidera, na verdade, é a regional do estado do Paraná que lidera na oferta de postos de trabalho nos mais variados setores, e independente ali do nível de escolaridade. E o que realmente nota-se, existe um consenso de que há realmente muitas vagas que precisam ser preenchidas, mas há uma falta não só da mão de obra, mas de uma mão de obra mais direcionada, que detenha um conhecimento específico para o desenvolvimento daquelas atividades. E diante disso também, imagino até que vai de encontro a esse mercado de trabalho aquecido, assim podemos dizer, temos o Feirão Emprega Indústria, que vai acontecer semana que vem aqui em Cascavel, com a participação do IEL também e de outras entidades do Sistema S.
Isso. É uma iniciativa do Senai e do IEL, né, que procurou a Prefeitura de Cascavel, tendo em vista esse cenário que nós temos aqui na região, que realmente é bastante preocupante, como você disse. A Agência do Trabalhador de Cascavel é a agência que fica em segundo lugar no estado, só pede realmente para a Grande Curitiba, né, em número de vagas e em colocação de trabalhadores também. Eu acho que isso é um grande resultado do trabalho que é feito aqui. E nós temos também um outro diferencial em Cascavel, que desse levantamento feito pelo Observatório da FIEP, é que o número de trabalhadores de vagas aqui em Cascavel é o dobro do que nos outros municípios do estado, porque muitas vagas são supridas diretamente pelas empresas. E aqui em Cascavel, não. Há uma procura muito maior pela Agência do Trabalhador para apoiar na colocação desses trabalhadores dentro das empresas. Então, a gente tem uma proximidade bastante grande com a Agência do Trabalhador, tem ciência dessa necessidade que existe para qualificação em algumas áreas específicas e tem procurado fazer um trabalho em conjunto com isso, ofertando alguns cursos. E uma das ofertas vai ser feita durante o empregão, agora, a feira agora, né, para tentar diminuir um pouco esse gap. Mas nós não conseguimos, realmente em Cascavel, nós não conseguimos formar toda essa mão de obra qualificada que a indústria precisa hoje. Então, nós precisamos realmente das indústrias parceiras oportunizando as vagas que tenham um diferencial, porque nós temos hoje em Cascavel um grande número de vagas que são para a linha de produção, que realmente não demandam de uma qualificação muito específica. Mas as vagas que são específicas, que necessitam de uma qualificação, realmente às vezes ficam paradas lá por bastante tempo. Então, a nossa intenção nesse feirão Emprega Indústria, que vai ser nos dias 15 e 16, na semana que vem, é trazer as empresas que tenham essa necessidade, trazer a Agência do Trabalhador com todas as vagas que tem disponível. Está sendo feita uma grande divulgação já em Cascavel e toda a região, para que as pessoas venham então a esse feirão, que vai acontecer em frente à Prefeitura Municipal, com seus currículos na mão, né, para já aproveitar essas vagas que vão estar sendo ofertadas ali.
E não é só a vaga em si, não é? O feirão também vai proporcionar atividades de capacitação, certo?
Isso, nós teremos ali atividades com uma carreta do Senai, com uma unidade móvel do Senai na área de panificação, que vai estar ofertando algumas oficinas durante o dia ali. Então, quem tiver interesse é só comparecer lá no local, fazer sua inscrição e participar dessas oficinas, que vão ter duração de uma hora e meia no máximo, né? Então, para ter uma ideia do que a área da panificação e confeitaria pode oferecer para os trabalhadores. Teremos também algumas oficinas acontecendo dentro do auditório da prefeitura, que serão ofertadas pelo IEL, desde oficinas para elaboração de currículos, de empregabilidade, então, para jovens que realmente tenham ainda alguma dificuldade para decidir qual é o ramo que ele quer seguir, né? E teremos também a grande oferta de cursos gratuitos que serão feitos pelo Senai. Serão mais de 500 vagas de cursos gratuitos que estarão sendo ofertados durante o feirão, nas mais diversas áreas de atuação que nós temos hoje dentro da indústria, que vão desde da área de panificação, para a área de eletricidade industrial, solda. Teremos curso de panificação, de assistente administrativo, na área de informática. Então, assim, é um leque bastante grande de vagas para curso de qualificação que vão ser ofertados aí a partir do dia 21 de julho. Então, faremos o feirão na semana que vem. As inscrições já estão abertas no nosso site. E semana que vem vamos fazer um intensivo para que essas vagas sejam completadas lá nessas turmas para que a gente possa, já no dia 21, iniciar algumas turmas de curso.
E essa ação é voltada para todos os perfis de trabalhadores, né? Seja aquele que vai buscar o primeiro emprego, ou seja, o jovem que talvez tenha concluído o ensino médio ou o ensino superior e esteja buscando uma colocação no mercado de trabalho, mas também aquele profissional que esteja na chamada transição de carreira. Também é uma oportunidade, não é?
Com certeza, nós vamos estar apoiando ali a inserção de jovens no primeiro emprego que queiram buscar uma qualificação profissional também, caso não tenha, mas se já tiver, uma excelente oportunidade, porque essas grandes empresas aqui de Cascavel estarão lá com as suas equipes de RH fazendo já a seleção e, quem sabe, já carimbando a carteira da pessoa ali na hora, né? E para aqueles que estão em busca de uma requalificação, de um aperfeiçoamento, também é oportunidade, porque hoje a pessoa está trabalhando já há algum tempo numa mesma função e não vê oportunidade de desenvolvimento. Então, agora a gente tem condições de estar ofertando isso.
Dilson, nós falamos bastante como o trabalhador pode participar. E agora, como as empresas que ainda não estão sabendo, ainda não estão envolvidas e têm essas vagas ociosas, podem participar do feirão?
As indústrias todas estão sendo convidadas diretamente pelos sindicatos patronais e pela equipe da FIEP, mas as empresas que não se sentirem contempladas nesse momento podem abrir suas vagas na Agência do Trabalhador, que está aberta lá, né, conforme o processo interno deles, para inscrição de qualquer vaga de qualquer empresa para a gente poder estar divulgando também durante esse evento. Então é só procurar a Agência do Trabalhador e a equipe lá da Marlene, né, para fazer a oferta dessas vagas.
Seria isso então, Dilson. Muito obrigado pela sua contribuição, suas orientações, falando do papel do IEL, do Feirão Emprega Indústria e tudo que está relacionado ao mercado de trabalho, ao conhecimento e capacitação. E você que está nos ouvindo também, o feirão será na semana que vem, dias 15 e 16, é isso? Dias 15 e 16, em frente à Prefeitura de Cascavel.
Isso, Marcelo. Dia 15 e 16, das 8 às 17 horas, em frente à Prefeitura.
Muito bem. E o endereço eletrônico para eles olharem cursos, fazerem inscrições, pode repetir?
Os cursos do Senai estão disponíveis no nosso site, né? senai.org.br/gratuidade. Então você vai encontrar lá todos os cursos que já estão disponíveis para inscrição dos alunos.
Dilson, obrigado pela sua presença.
Obrigado e bom dia a todos.